antes de começar a falar aqui, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto muito. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A PixBet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo.
Ih, cara, já entrou na conta.
Prepare seu coração, ouvinte brasileiro.
Vamos lá? 1, 2, 3, 4, gravando 5.
Bem, amigos da Podosfera, olha eu aqui de novo, Pode Falar, Galvão. Na última semana já estava falando de paixão por automobilismo, segurança, insegurança, acidentes terríveis. Vamos continuar com esse assunto? Tem mais coisa pra gente falar essa semana. Eu falei muito dessas coisas de sofrimento, né? Muito desse sofrimento tá no perigo que existe nessa profissão de piloto. Graças a Deus melhorou muito do tempo que eu comecei, nos anos 70. Eu comecei a fazer Fórmula 1 na metade dos anos 70, ainda pela rádio. Em 1975 eu já estava viajando pela Europa e pelo mundo aí, atrás dos carros de Fórmula 1. A televisão começou numa primeira corrida quando eu já estava na Bandeirantes, em 79, acho que era época de estreia do Nelson Piquet. E depois a temporada inteira de 80, que o Nelson Piquet foi vice-campeão do mundo e que foi a última temporada do Emerson na Fórmula 1. Mas aí eu quero voltar naquela palavrinha segurança. Quando eu comecei na Fórmula 1, na metade dos anos 70, um pouquinho antes disso, eu assistia, aí já tínhamos Emerson, né? Começou campeão do mundo em 72, 74. Eu comecei em 74. É, mas eu assistia. Ficava ali vidrado nas corridas de Fórmula 1. Mas nesse comecinho, me lembro de ter feito uma longa entrevista com o Emerson Fittipaldi de Interlagos, onde as lágrimas lhe vinham aos olhos. Porque mais ou menos era o seguinte. Emerson diria o seguinte. Começava o ano, aquela foto dos pilotos da primeira corrida, talvez o pensamento fosse: quantos de nós estaremos aqui para tirar uma foto no final da temporada? Foi uma época em que os carros de Fórmula 1 ganhavam em aerodinâmica, ganhavam em potência, ganhavam em velocidade. É, claro que não tinha a pressão aerodinâmica de hoje, na aerodinâmica não tinha os pneus de hoje, não tinha. Mas tinha uma coisa que era dramática, eu tenho convicção para mim que era o maior drama já existido, que eram os tanques de gasolina. Eles eram normalmente de alumínio, então botava-se lá o combustível, e à medida que o combustível ia gastando, ia ficando menos combustível no tanque, e aquilo chacoalhava de um lado para o outro, e chacoalhando de um lado para o outro ia formando gases, ou seja, ligava a bomba. Na batida, os carros explodiam e pegavam fogo, e lá se ia uma vida. E quantas foram? Muitos se foram. Era uma coisa, realmente foi uma fase dramática. Aí depois começou a se lutar muito pela segurança. Nós, jornalistas que cobrimos a Fórmula 1, batíamos muito nisso. Bernie Eccleston tinha uma preocupação com isso. Montava estudos, montava equipe. As equipes começaram a montar. As equipes foram obrigadas a tomar providências para que os carros fossem mais seguros. Mas essa bomba, ela foi praticamente desligada, não totalmente, mas praticamente desligada, quando surgiram os tanques retráteis, que eram tanques de material, sei lá, plástico, não sei exatamente dizer o que sejam, mas que à medida em que a gasolina ia se gastando, o combustível ia se gastando, eles iam encolhendo, ou seja, estavam sempre cheios. Não tinha esse chacoalhar daqui para lá do combustível e formação dos gases. Não se ligava a bomba, não puxavam o pino da granada. Claro que em alguns casos, ainda pela força da pancada, etc, etc, muitos carros pegaram fogo, alguns se foram, mas a grande maioria acabou se salvando. Estou falando de Fórmula 1, porque podíamos falar de tantos e quantos de tantas e quantas outras modalidades do automobilismo, de nomes importantes que se foram, em treinos muitos se foram. Treino sempre foi uma coisa muito perigosa, onde se buscava o limite e mexendo para ir buscar a melhor condição do carro, e às vezes se pegava um caminho errado e o piloto perdia o controle, lá vinha uma pancada grande e lá se ia uma vida. Então essa luta pela segurança foi muito grande a partir do momento em que Gente, os carros eram feitos de alumínio, para andar 300 km por hora. A partir do momento em que o material foi sendo modificado, a partir do momento que passou a existir a célula de segurança, que tudo que está em volta é para quebrar mesmo. Então, às vezes tem alguma batida na Fórmula 1, tem alguma batida na Stock Car, tem alguma batida nas grandes corridas mundiais de marca, as corridas longas, que aquilo sai voando pedaço para tudo que é lado, é para isso mesmo. Desde que a célula de sobrevivência permaneça firme e intacta, que lá dentro está o piloto. Eu acabei me rendendo, no final, por uma coisa tão feia, que tirava a plástica, esse halo de segurança, salvou muitas vidas, desde que ele passou a existir. Eu fui um crítico muito duro, porque achava muito feio e dizia que aquela coisa na frente do rosto do piloto ia atrapalhar. Bom, o piloto se acostuma com qualquer coisa. Eles se acostumam com qualquer coisa. Eles são realmente pessoas acima da média, na capacidade que eles têm. A Fórmula 1, o automobilismo, mas a Fórmula 1 especialmente, sempre foi um grande laboratório. Além de ser um momento fantástico de disputa ali da velocidade, quem eu vou frear depois de você, eu vou passar, eu vou arriscar mais, eu vou arriscar menos, cada um tendo a sua característica. Como é que a gente vai esquecer os confrontos de Senna e Prost, as flying laps, as voltas voadoras de Ayrton Senna para conquistar pole position, e o dia que ele ia bater o recorde de pole positions em Monza, e eu me lembro dos dois parados no box, era diferente, podia se dar quantas voltas quisesse, e um saía, ninguém saía, o Senna saiu, o Prost saiu atrás, e o Prost conquistou a pole position. Me lembro do Ayrton me dizer assim: esse francês não é mole, não, ele não gosta, mas ele sabe. Ou seja, não gosta de assumir esse risco dessa volta no limite extremo. Mas gênio também, o Alain Prost. Esse laboratório, eu digo por quê? Tem tanta coisa que cada um de vocês tem no seu carro ou no carro que você anda, mesmo que você não tenha carro, que veio desse laboratório do automobilismo. A evolução nos freios, a evolução na suspensão, a evolução em tudo, na aerodinâmica. Tudo isso vem do laboratório das pistas. E muito, muito, muito do laboratório das pistas das corridas de Fórmula 1. Aí também vem sempre uma pergunta junto, ou duas. Ah, mas é mais fácil dirigir hoje porque o carro está ligado lá na central que pensa eletronicamente na fábrica, está ligado naqueles caras todos atrás dos computadores dentro do box. Está aqui, lógico, é que é diferente. Teve uma época que eu ainda peguei que o piloto tinha ali velocidade, quanto giros, a pressão do óleo, sei lá, a temperatura, então não tinha mais que isso, não. E não falava com ninguém. Não tinha rádio para falar com ninguém. Daí as placas eram mostradas, que são mostradas até hoje. O volante era mais pesado, a gíria foi diferente, os pneus mais estreitos. Ah, era mais braço? Era muito braço mesmo. E hoje é muito braço também. Porque hoje se anda mais no limite. Veja a diferença de tempos nos mesmos circuitos, a diferença de tempo de volta. Aí foi evoluindo, aí vai evoluindo tudo. Aí tem coisa que surge, aí depois é proibida. Quando o Colin Chapman lançou as asas laterais, as saias laterais que encostavam no chão, formava ali uma coisa que como um vácuo puxando o carro para o solo, era um efeito solo. Porque era o contrário da aviação. A aviação, ela é toda feita para levar o avião para cima. Ali é tudo feito para levar o carro para baixo. E as mudanças aerodinâmicas, e as mudanças de freios. Que esse negócio de mudar a marcha? Eu me lembro do Senna falar assim: quando eu largo na pole position, eu quero ir para frente, quero ter pelo menos 3 segundos de vantagem, porque para ter o direito de errar uma marcha, errar uma coisa, porque errava mesmo, era um caninho com uma bolota de ferro em cima para trocar as marchas do carro. Tinha embreagem. Aí depois vem para os dedos, a partida, a largada era uma coisa, segurava-se na embreagem, no limite, sem deixar queimar, sem estragar. Hoje aperta lá um botão, prepara lá. Mas olha a velocidade que chega na primeira curva. Olha o limite em que se dirige. Se acostumar à medida que vai subindo de categoria com as mudanças da tecnologia. Eu não me sinto bem de dizer: os caras antigamente tinham muito mais braço. Eu sou muito mais apaixonado por pilotos mais antigos. confesso. Mas não vou aqui afirmar que os caras tinham mais braço porque tinha menos tecnologia. Ou, como dizem alguns, os de hoje têm mais braço porque a tecnologia exige mais. Os caras têm talento mesmo, os caras são bons demais. Como eu digo, faltou um dia na semana deles, ou só um dia na semana deles. Todos eles são viciados em adrenalina. É um outro tipo de gente. É absolutamente um outro tipo de gente. Quanto a isso, vocês não tenham dúvida. E a outra, se essa tecnologia aumentou a segurança, em alguns momentos pode ter até atrapalhado, porque provocou choques mais fortes. Mas o que eu acho é que houve, elas correram paralelas. A tecnologia aplicada para o desenvolvimento do carro na pista e a tecnologia aplicada para maior segurança dos pilotos dentro do carro. Nessa história de acidentes muito duros, de pessoas muito ligadas a mim, evidentes, né? O acidente fatal de Ayrton Senna. Já falamos sobre isso no podcast, eu já estou sempre falando de Ayrton Senna. Um amigo querido, uma espécie de irmão mais novo, um gênio, ele se foi. Uma batida dura na Tamburello, sim. Me lembro da narração que ele dizia...
Senna bateu forte!
Mas eu não imaginava que na batida que fosse fatal, uma peça se quebrou, o braço da coluna de direção, e aquilo veio, pegou no ponto entre a viseira e o capacete, e ali ele se foi. Na véspera, ou na antivéspera, o Rubens Barrichello sofreu um acidente terrível lá. Escapou por muito pouco. Porque quando ele chegou no mergulho para a freada do S antes da reta principal, no mesmo circuito de Imola, ele escapou, o carro decolou, e um pedaço do carro bateu ainda no muro. E o restante era tela. Não tivesse batido aquele pedaço do carro ali no muro, Deus... Ele podia ter... se ele fosse na tela direta, ele ia romper a tela e ia cair em cima das pessoas que estavam assistindo do outro lado. Foi um acidente muito duro que nos preocupou muito também. Muito, muito nos preocupou. E depois, o acidente do Felipe Massa, uma peça que se soltou, uma pequena peça que se soltou no treinamento na Hungria do carro do Rubens Barrichello, que veio e também pegou no capacete, na junção do capacete da viseira do Felipe. Foi sério. Eu fui praticamente junto com ele para o hospital, recebi da Ferrari a ordem de estar, porque estava o irmão dele, Dudu, e a gente pôde ficar dentro do hospital e acompanhar tudo aquilo. Ele se recuperou bem, mas foi também um acidente de deixar pensando e ficar muito preocupado. É um mundo que não tem como escapar disso. Né? Então essas pessoas extremamente ligadas a mim, meus dois filhos, e três pessoas muito queridas da minha vida na Fórmula 1, meu irmão mais novo, daquilo que eu imagino no carinho que sempre tive por ele, né? E que era recíproco. Ayrton Senna, Rubinho, que eu conheci garoto e fiz toda a vida, toda a carreira dele, somos amigos até hoje. E o Felipe Massa, que virou uma pessoa da família. O Felipe é uma pessoa da família. A primeira transmissão que eu fiz dele, que o repórter foi entrevistado, não me lembro exatamente quem era agora, e aí ele foi se dirigir a mim e falou, tio, eu falei, para, tio não, acabou. Tio era lá em casa, aqui não, aqui você é o Felipe Massa, eu sou o Galvão Bueno, deu risada. Pessoas muito, muito ligadas a mim. Amigos queridos e dois filhos com acidentes realmente duros. Um outro acidente que me pegou, me atropelou também, foi do Luciano Burti. Piloto, depois tantos anos companheiro de transmissão e amigo. Gerou uma amizade muito querida. O Burti, nossa, o Burti deu uma batida 200 mil por hora. Ele não lembra de nada que aconteceu, como o Felipe Massa também não lembra de nada que aconteceu. O Burti tem uma coisa engraçada dentro da angústia, né? Que o Burti, quando ficou melhor, ele sempre teve um relacionamento muito próximo do Barrichello e falou pro Rubinho... Pô, você não foi nem me ver, hein? Eu quase morri, você não foi me ver. O Rubinho falou, cara, dormi dois dias no chão do seu lado. E ele não tinha nem noção disso. De tal forma, ele tinha apagado. Então veja que esse mundo do automobilismo, que é a minha grande paixão, ele me atingiu várias vezes com acidentes fortes. Graças a Deus, não me lembro de nenhum assim tão terrível do Kaká. Mas expliquei o do Popó, o acidente fatal da Ayrton Senna, do Barrichello, em Imola, do Felipe Massa, na Hungria, do Butch na Bélgica. Pessoas muito próximas, muito ligadas. Infelizmente, o nosso Senna se foi. Os outros, diria eu. Não dá pra dizer que a segurança do carro, porque o carro do Felipe, uma peça que soltou. Mas, em muitos casos, graças à segurança maior. Dessa questão de sofrer essas pancadas, quem tá do lado de fora, vendo filhos ou amigos ali dentro, é um esportezinho danado. Mas é uma paixão enorme.